בעזרת השם, דף י"ז, תתא דשבועות, תורה פסועה, בבין זנו עבודה ושלום עליכם. סטמוס דף ט"ז עמוד ב, נפנות שמעני, אביי רבא פרגונטא רבא, צריך שיהיה למלכות, או אין צריך שיהיה למלכות. נוסחי ויזר כאילו שהביאו. סבמוס ג'א, כי הפסוע אימפור, אינו פה ג'ינטרנו בית המקדש. סיליאנטרו ג'פרופוזיט, וסבדו כסתיו אימפורו, במזיד, איתו כסיו ג'יכרת. O caso é que a pessoa entrou dentro do Betamigdash puro e lá ele se impurificou de certa forma. Então vemos também que se a pessoa sabe que ele está impuro e ele continua lá no Betamigdash, ele tem o castigo de Karet. O caso que a gente se refere é quando a pessoa ele percebeu que se impurificou, mas isso saiu da cabeça dele. Ele se esqueceu que ele estava impuro. E tem situações que ele tem que trazer um sacrifício de um corban ou leveuret. Vimos ontem que se ele se curva em direção ao Kodesh HaKodeshim, ele fez um ato de santidade impuro, ele tem que trazer o sacrifício. Mesmo que ele não se curve, se ele demora lá dentro do Beit HaMikdash, tempo suficiente para que uma pessoa se estire no chão, faça estahavá, ou seja, ele se estira esticando os braços e as pernas, esse é o tempo que ele ficou dentro do Beit HaMikdash impuro, ele tem que trazer o sacrifício. Se ele não demorou esse tempo, ele não traz sacrifício. E uma outra lei, ele tem que sair pelo caminho mais curto. Se ele não sai pelo caminho mais curto, saiu pelo caminho mais longo, ele tem que trazer o sacrifício também. Então, pergunta a Rava, o que acontece se a pessoa, ele entrou no Beit HaMikdash, lá ele se impurificou, e advertiram ele, avisaram ele que ele está impuro, ele tem que sair. E ele demorou. Então, nesse caso, ele tem o castigo das chicotadas. Ele foi advertido desse castigo, ele tem esse castigo. O que acontece? Ele não demorou. Pergunta Rava, será que essa diferença, a pessoa demorou o tempo para se esticar no chão ou não, tem a ver com esse castigo das chicotadas? Será que essa diferença, se a pessoa demorou ou não, é só com relação à lei do sacrifício? Que a pessoa não foi advertida, ele se esqueceu que estava impuro, aí ele se ele demorou, ele traz o sacrifício, se ele não demorou, não. Mas talvez numa situação que ele foi advertido que ele está impuro, e ele tem que sair, e não demorou, mas ele também não saiu imediatamente, será que ele tem as contadas ou não? Começamos o daí em cima, o tema Befnim, Mirisheia, Loshlane Korban, Loshlane Malkot, talvez essa lei da demora, essa diferença, a pessoa demorou ou não, é uma diferença geral para essa proibição da pessoa impura no Beit HaMikdash. Então, talvez, faz diferença a pessoa demorou ou não, também com relação às chicotadas. Talvez, se a pessoa, ele foi advertido, mas ele não demorou lá o suficiente para se esticar no chão, talvez ele não é chicoteado. Tem que ficarmos na dúvida. Uma outra questão. Bairava perguntava, Talatsmu Bavir Azarama, o que acontece a pessoa... Ele se impurificou dentro do Beit HaMikdash e ele se pendurou numa pedra, ficou suspenso no ar. Então, perguntava aqui: Gmiri Sheya Sheya Debate Estakavá? Será que essa diferença a pessoa demorou ou não? É só se a pessoa está de pé, uma situação que a pessoa poderia se esticar no chão, aí existe essa diferença: a pessoa demorou ou não? De lá, Bate Estakavá, logo Gmiri. Ou talvez num caso que a pessoa está pendurada no ar, ele não tem como se esticar no chão numa situação dessas, talvez não tenha essa diferença se a pessoa demorou ou não. Mesmo que ele não demorou, teria que trazer o sacrifício. Ou talvez, como a Amra falou antes, essa diferença, a pessoa demorou ou não, uma diferença geral, que se aplica a essa lei da pessoa impura, que não pode ficar no Beit HaMikdash, não faz diferença se a pessoa está de pé, ele tem como se esticar, ou a pessoa está pendurada, ele não tem como se esticar. Talvez essa lei, que se a pessoa demorou, ele tem o castigo, se não, não, se refere à própria proibição. A proibição é de ficar lá, impuro, durante esse período, suficiente para a pessoa se esticar no chão. Então talvez é uma lei geral, e mesmo que está pendurado, ele só traz o sacrifício, se ele demorou, se não, não. Tem que, também ficamos lá com essa questão em aberto. Vai lá abaixo, pergunta lá abaixo. Timeatzmo bebezidno. O que acontece se a pessoa entrou no Beit HaMikdash e ele se impurificou de propósito? Beones gmirisheia, bebezid logo gmirisheia. Será que essa diferença, a pessoa demorou ou não, só existe se a pessoa se impurificou sem querer. Aí se ele não demorou, ele não traz o sacrifício. Mas se ele se impurificou por querer, mesmo que ele não demorou em sair, ele traz o sacrifício. Ou Dilma, Bifrim, Gmirisheia, Loshnabeones, Loshnabemezi. Ou talvez, essa lei da demora é uma lei geral. Também no caso que a pessoa se impurificou de propósito, ele só é castigado se ele demorou, se não, não. Teiku, agora deixa esse em aberto também. O Shulam Rabbai Ravashi pergunta Ravashi. Nazir Bakever. Uma pessoa recebeu sobre si ser um Nazir por um certo período. Então, durante esse período da Nizirut, ele não pode comer nada que vem da uva, nem beber. Não pode se impurificar em impureza do falecido, Tumat Met. Nem pode cortar o cabelo. O caso é que o Nazir entrou num cemitério. Ele achou que ele não ia se impurificar, ele achou que ia tomar cuidado. E acidentalmente ele se impurificou sim. E foi advertido que tem que sair do cemitério. A pergunta era baixa. Vai encher ale malkot ou no tzarich? Será que ele só é castigado com as chicotadas se ele demorou no cemitério? Essa demora da pessoa se esticar no chão? Ou será que não faz a mínima diferença? Se ele não saiu imediatamente, ele tem as chicotadas. Ele foi advertido, ele não saiu imediatamente, talvez ele é castigado. Explica a questão. Bifrim gmirisheia bachutz lo gmirisheia. Será que essa diferença, a pessoa demorou ou não o suficiente para se esticar no chão, é só uma lei que se refere à impureza no Betamigdash? Fora do Betamigdash, como num cemitério, não faz a mínima diferença? Ou dima beones gmirisheia loshna bifrim loshna bachutz. Ou também essa lei da demora, essa diferença, a pessoa demorou ou não, se aplica a qualquer situação que a pessoa se impurificou de forma proibida, ele tem que sair de lá. Ele é castigado se ele demorou lá dentro, tanto no Betamigdash ou num cemitério. Se ele não demorou, ele não é castigado. Ou talvez não faz diferença se a pessoa demorou ou não em sair do cemitério. Teiku também, deixamos isso em aberto. Balobaru kahayabek tzarapatu. Vimos na Mishnah que a pessoa que se impurificou dentro do Betamigdash tem que sair pelo caminho mais curto. Amarava falarava, explicando. Explicarava, se a pessoa saiu pelo caminho mais curto, mesmo que ele demorou o dia inteiro para sair, ele andou bem devagar, com passos curtos, ele não é castigado. Ele se impurificou dentro do Betamigdash, ele cumpriu com a sua obrigação de sair pelo caminho mais curto, ele pode sair devagar. Bairava perguntará. Sheyot mal sheit starfu. O que acontece se a pessoa foi andando e foi parando? Essas pausas, por si só, cada pausa, não demorou o suficiente para a pessoa se estirar no chão. Mas todas as pausas juntas, sim, se somam para essa demora. Será que, uma vez que a pessoa ele não pausou nenhuma vez o tempo suficiente para se esticar no chão, ele não é castigado? Ou será que a gente vai somar essas pausas? Todas as pausas juntas, sim, tem essa demora. Assim perguntará, e a pessoa seria castigada. Petit Chutlemidei pergunta, por que Rava levantou essa questão? Podemos responder isso do que Rava disse próprio antes. A pessoa saiu pelo caminho mais curto, e ele demorou o dia inteiro para sair. Não tem problema. Então parece que ele foi parando. E você vê que a gente não soma as pausas. Vamos aqui, não tem problema. O caso lá de antes é que a pessoa se impurificou dentro do Betamigdash. Ele saiu pelo caminho mais curto, como a sua obrigação. E ele foi andando devagar. Ele não parou. Talvez ele tivesse parado um pouco a pausas curtas, as pausas sim se somariam, ele teria que trazer o sacrifício. Mas o caso ele não parou, por isso ele não tem que trazer o sacrifício. Então, não, agora não responde essa questão também. Ba'amine abai merava. Pergunta abai perava. Ba'alobaru kashiru tzarama. O que acontece se a pessoa se impurificou dentro do Betamigdash? Ele saiu pelo caminho mais longo, mas ele saiu correndo. E o tempo que ele demorou pelo caminho mais longo é igual ao tempo que ele demoraria com um passo normal pelo caminho mais curto. Digamos que demora um minuto para sair do Betamigdash pelo caminho mais curto, por exemplo. Ele saiu correndo pelo caminho mais longo e demorou também um minuto, ou menos. Será que ele tem que fazer o sacrifício ou não? Shiur gmirin, מחיבה לו בארוכה שהוא קצרה פטור, זה רק יסע, הוא כמשנה מייסו לו קמיום מייס לונגו, הוא קמיום מייס קודו, סון מידיד אז ג'טיימפו. תבי זו אופונטו תלתיקי סעידו בית המקדש, até um minuto, que é o tempo que a pessoa demoraria para sair pelo caminho mais curto. Então são medidas de tempo. Se a pessoa saiu pelo caminho mais longo, correndo, e demorou um minuto, ele não traz nenhum sacrifício. Talvez não. Quando a Mishnah menciona o caminho mais longo, o caminho mais curto, é literal. Se ele saiu pelo caminho mais curto, ele não traz sacrifício. Se ele saiu pelo caminho mais longo, ele sim traz, mesmo que ele saiu correndo. Como fica a lei? Amar lei, falou Rabba, lo nitna arukah lidachot etzlo. Fala Rabba, não faz a mínima diferença se a pessoa correu ou não. Se ele saiu pelo caminho mais longo, ele traz o sacrifício. Nada que vlar a bezerra. Pergunta a bezerra sobre isso. Ela decai malá. Olha só essa braita. Tamesh shimesh bemita. Se um Kohen impuro fez algum serviço no Betamigdash, do sacrifício, ele tem o castigo de imitar bideshamayim, pena de morte celestial, tribunal celestial, condena essa pessoa a falecer antes do tempo dele. E que mais cachala? Pergunta da bezerra. Qual é o caso? Ou seja, se o Kohen, ele se impurificou fora do Betamigdash e Bemezi, de propósito, entrou dentro do Betamigdash, ele tem o castigo de Karet, que é mais grave. Também ele falece antes do tempo, também os filhos dele, Lohalem. Ele não tem Rio Mitab de Shamay, tem o Karet. Então tem que ser que ele se impurificou dentro do Betamigdash. E ele sabia disso. Bemezi, ele pecou. Então qual é o pecado dele? Que ele não tem o Karet, e tem Rio Mitab de Shamay. E de Losha, Echi Avidavuda. Se o caso é que ele não tem o castigo de Karet, porque ele não demorou lá dentro o suficiente tempo para se esticar no chão, então, como é que ele fez algum serviço do sacrifício? Digamos que demora 5 segundos para a pessoa se esticar no chão, como é que ele fez um serviço do sacrifício demorando menos do que isso? E deixar Barcareto. Se ele demorou o tempo que será suficiente para a pessoa se esticar no chão, ele tem o castigo de Karet, não o Rio Mitab de Shamay. Um castigo mais grave, o Karet. Então fala a Bezerra, e a Marta me chama Shiura Gmiri, mas que é a Katla. Fala a Bezerra, se a gente for falar diferente do que Rabba disse, ou seja, o que a Mishnah falou, caminho mais longo, caminho mais curto, são medidas de tempo. Então o que a Mishnah veio falar é que se a pessoa se impurificou dentro do Betamigdash, e ele demorou lá o tempo suficiente para se esticar no chão, digamos 5 segundos, ele tem que fazer o sacrifício. Porque mesmo que ele saia pelo caminho mais curto, ele demorou lá esse tempo de se estirar no chão. Mas se ele não demorou dentro do Betamigdash esse tempo para se estirar no chão, e ele saiu pelo caminho mais curto, ou pelo caminho mais largo, correndo, ele não traz nenhum sacrifício. Isso que a Mishnah veio dizer. Então, encontramos um caso que o Kohen impuro não tem o castigo de Karet, mas tem Rio Mitab de Shamay. O caso é de Anisnav Shebekzara Ve'avad Avoda. Ou seja, se vamos falar que para sair pelo caminho mais curto demora um minuto, por exemplo, e o tempo para a pessoa se chegar no chão é 5 segundos, então o tempo que a pessoa tem para sair do Betamigdash é 1 minuto e 5 segundos ou menos. O caso é que o Kohen se impurificou dentro do Betamigdash e fez algum serviço do sacrifício e saiu correndo pelo caminho mais curto. Ele não demorou 1 minuto e 5 segundos. Ele não demorou o tempo de sair pelo caminho mais curto, mais o tempo de se esticar no chão. Então ele não tem o castigo de Karet por ter demorado lá no Betamigdash. Ele tem o Rio Mitab de Shamay, a pena de morte celestial, porque ele fez um serviço do sacrifício estando impuro. Então, assim podemos explicar essa breita. Viramos a página. Ela ia amar Davka Gmiri. Porém, se Rabba tem razão, que o que a Mishnah menciona, o caminho mais longo, o caminho mais curto, é literal, não refere à medida de tempo de sair pelo caminho mais curto ou mais, ele remascou a Hadla. Em que situação o Kohen, ele fez um serviço estando impuro, ele não tem o castigo de Karet, ou seja, o serviço que ele fez demorou menos do que o tempo que ele suficiente para se esticar no chão, por isso ele não tem o castigo de Karet. Ele tem a Rio Mitab de Shamay por ter feito o serviço do sacrifício estando impuro. Qual é o caso? Amarabai, Maikushia, fala bem qual é a pergunta. Mas que é a razão? Sim, encontramos que é quando Shebabek Tzara, Veafach Betzinora. O caso é que o Kohen, ele se impurificou dentro do Betamigdash, ele bemezit, sabendo que ele estava impuro, ele pegou o garfo que estava na mão dele, ele virou um órgão do sacrifício que estava na fogueira. E aí, ele fez isso e saiu pelo caminho mais curto. Então, o que ele fez de virar o órgão demorou menos do que o tempo suficiente para se esticar no chão. Então, ele não tem o castigo de careta porque ele não demorou lá. Ele tem que evitar Bedechon porque ele fez um serviço do sacrifício estando impuro. Porque Ravuna, como disse Ravuna, da Maravuna. Zar Shafar Betzinora Hayamita falou Ravuna que se um não Kohen, que não pode fazer um serviço do sacrifício, ele virou um órgão que estava queimando na fogueira, ele tem Hayamitab e Deshamayim, tem pena de morte celestial, um não Kohen não pode fazer esse ato porque isso faz parte do serviço do sacrifício. Então, se um Kohen impuro fez isso, Bemezi também tem Hayamitab e Deshamayim. Ele não tem o castigo de Karet porque ele não demorou dentro do Beit HaMikdash o suficiente tempo para se esticar no chão. Então, por isso ele não tem o careta, mas ele tem o rio da Bidechã por causa do serviço do sacrifício. Ele não tem o castigo de careta nem porque ele saiu pelo caminho mais curto. A Brinkvichalei é como o Rabba disse, que o que a Mishnah falou, o caminho mais curto ou o caminho mais longo, é literal. Se ele saiu pelo caminho mais curto, ele não tem o castigo. Se ele saiu pelo caminho mais longo, mesmo que foi correndo, ele tem o castigo. Gufa Amaravuna, voltando a isso que disse Ravuna. Zar Shafar Batsinora, Hayav Mita. Se o não Kohen virou um órgão do sacrifício que estava na fogueira, com o seu garfo, ele tem Hayav Mita Bideshan e pena de morte celestial. Pergunta-me na Eichidami, sobre qual caso Ravuna se refere? Idelofach Leolomiachli Pshita. Se o caso é que esse órgão não se queimaria se não tivesse sido virado, então é óbvio que esse não Kohen tem esse castigo de Hayav Mita Bideshan, porque isso é sim um serviço do sacrifício. É essencial que esse órgão seja virado para ser sacrificado, ser queimado na fogueira. E foi o não Kohen que fez isso, ele tem o castigo. Então isso é óbvio. Ravuna não tem que ensinar essa lei. E se o caso é que mesmo que esse órgão não tivesse sido virado, teria sido queimado. Então o que esse não Kohen fez é irrelevante. Não fez nenhum serviço, não acrescentou nada a mais. O que ele fez não fez nenhuma diferença, então ele não tem o castigo. Então qual é o caso? O caso é que se esse órgão não tivesse sido virado, teria sido queimado, porém em 2 horas. Agora que o não Kohen virou, ele vai ser queimado em 1 hora. Então, o que ele fez, sim, acrescentou, acelerou a finalização do sacrifício. Por isso ele tem o castigo de Rio Mitab e Deixão, pena de morte celestial. E a Kamashmalan, de Rol Kruga, Vodai, o que Ravuna veio nos ensinar é que a pessoa acelerando a finalização, o objetivo do sacrifício, também fez um serviço do sacrifício. Então, esse não Kohen que acelerou a queima desse órgão, virando o órgão no fogo, fez um serviço do sacrifício, e ele, por ser não Kohen, tem o Rio Mitab e Deixão, somente o Kohen podia fazer isso. Amara Vosha falou da Voshaya. Baina de ima milta umistafina mechavre. A Vosha, ele quer falar algo, mas ele tem receio que os outros sábios não vão aceitar. O Ravosha se refere aqui a uma casa leprosa, um bait hamenuga. A gente sabe que se uma pessoa entra na casa e vê manchas estranhas na parede, tem que chamar o Kohen. E o Kohen vai diagnosticar se a casa se impurificou a impureza da lepra, Nigebatim, ou não. Essa pessoa, ele tem como tirar os utensílios da casa dele antes do Kohen vir, e esses utensílios não se impurificam. Depois que o Kohen fala o diagnóstico, diz que a casa está impura, e a impureza se recai sobre a casa, e os utensílios que estão na casa, ou as pessoas que entram na casa se impurificam. Fala Bojá, Nichnas la baita menugá, derech achorav, avilu kolo chut mechotmo taor. Fala Bojá, a pessoa que entra numa casa impura, a impureza da lepra, se ele entra de costas, mesmo que só o nariz dele, outra parte do corpo dele está fora da casa, todo o resto está dentro da casa, ele não se impurifica. A lei é que se a pessoa entra de frente e a maioria do corpo dele entra na casa, ele sim se impurifica. Mas fala você a novidade, se a pessoa entra de costas, mesmo que quase todo o corpo dele está dentro da casa, ele não se impurifica. Por quê? Dirtiv do Pasuk. O Pasuk não diz a pessoa que está dentro da casa se impurifica. O Pasuk diz a pessoa que entra na casa se impurifica. Que trabalho dizer, fala, você é derech biastratura. O problema é que se a pessoa entra na casa da forma normal, derech biam, com a forma que a pessoa normal entra na casa, é de frente. Então, se a pessoa entrou na casa de frente, mesmo que só parte do corpo dele, a maioria do corpo dele saindo da casa, ele sim se impurifica. Se a pessoa entra de costas, que não é a forma normal de entrar, ele não se impurifica, mesmo que 99% do corpo dele saindo dentro da casa, ele não se impurifica. Porque ele não entrou derech biah da forma normal. O Mistafina Mihavraya, Rabosheia tinha o receio de falar isso porque achou que os sábios não iam aceitar. Pergunta da Yahi Kolona. A questão é que se a pessoa entra de costas na casa, ele não se impurifica. Então, mesmo que ele entrasse todo ele de costas, ele não deveria se impurificar. Rabosheia diz que ele não se impurifica, mesmo que 99% do corpo dele está dentro da casa. Parece que se 100% está na casa, ele todo está dentro da casa. Ele sim se impurifica. A pergunta é por quê? Ele entrou de costas. Não entrou dele FBI da forma normal. Amarava kulo lo garami kirim shabait. Falava que não. Se ele todo está dentro da casa, ele sim se impurifica, porque ele não é menos do que um utensílio que está na casa. Dirtivo do pasuk veroit makolo sher babait. Do pasuk se vê que o utensílio que está dentro da casa sim se impurifica, por estar na casa. Então, se ele todo está na casa, também ele se impurifica. Não porque ele entrou na casa, sim porque ele está todo na casa. Assim como o utensílio se impurifica, ele também. O que Rabbi Shai veio dizer é que se a pessoa ele entrou na casa, a maioria do corpo dele está dentro da casa, ele se impurifica por entrar, se ele entrou da forma normal, se ele entrou de frente. Se ele entrou de costas, a maioria do corpo dele saindo da casa, ele entrou de costas, ele não se impurifica por entrar na casa. Mas se todo ele saindo da casa, ele se impurifica por estar na casa. Do pasuk Groit Makola Shrabait, você vê que a pessoa que está na casa, ele todo se impurifica, também um utensílio. E do pasuk Vabai Labai, da pessoa que a maioria dele entrou na casa, se ele entrou de frente, ele se impurifica, se entrou de costas, não. Fama tanina me a tuma breta que apoio que disse Rabbi Yoshua. Tanina me achi. Gagina lalo eno chrin sham kodshe kodashim. No pátio do Betamigdash tinha um lishkot. Tinha um quarto. Fala a breta que o telhado do quarto que está na Azara não tem a mesma santidade do que a Azara, do que o pátio. Então, eno chrin sham kodshe kodashim. É proibido comer sacrifícios de kodshe kodashim no telhado de um quarto da Azara. Porque esse telhado não tem a mesma santidade do que a Azara. Kodesh Kodashim, como o sacrifício de Hatá, tem que ser comido na Azara. Vejo o Fatim Sham Kodashim Kalim. É proibido também abater lá Kodashim Kalim, sacrifícios que têm que ser abatidos na Azara. Porque esses telhados não têm a mesma santidade do que o pátio. Betamesh Nichnas Derech Gagin Laechal Patur. Aí fala a Breda o que é sobre a nossa sugiá. Que se uma pessoa impura entra dentro do Eichal, do Betamigdash, através do telhado de um desses quartos, ele não tem o castigo. Porque Shnemar Betamigdash Lotavô. O pastor diz que a pessoa impura não pode entrar no Migdash. Então, fala a Breda como Rav Shai disse, Derech Bias Tratura. A Torá não fala que a pessoa está no Betamigdash, tem que ter o sacrifício. A Torá diz que a pessoa entrou no Migdash impuro, ele tem que trazer o sacrifício. Então, se a pessoa entrou derech biah, da forma normal de entrar, traz o sacrifício. Fala para ele, se a pessoa entrou pelo telhado, entrou no Eichal, na sala sagrada, ele não traz nenhum sacrifício. Então, você vê como o Rav Shai, quando a Torá fala que a pessoa entrou, se trata da pessoa que entrou da forma normal. Então, assim também, no caso que a pessoa entrou de costas, numa casa impura, a impureza da lepra, se ele todo está na casa, ele se impurifica por estar na casa, como um utensílio. Mas se parte dele está fora da casa, ele não se impurifica por entrar, porque não entrou da forma normal. Isso foi daqui, mas paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver algumas vezes sobre relações proibidas. E o que a Mishnah disse sobre um caso que a pessoa está fazendo a relação com a sua esposa, que estava pura, e a esposa disse que ela acabou de se impurificar em impureza de Nidá. o que a pessoa tem que fazer, não tem isso com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.